Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai entrevistar aí mais uma vez para o nosso programa, que é o programa Mente Milionária. Vou entrevistar o meu amigo Adonis, tá? Que ele é dono aí de várias marcas, um cara muito bem sucedido. E o programa ele fala sobre pessoas comuns, pessoas como eu e você, né? Que realmente conseguiram aí, por conta de características empreendedoras, eles descobriram como fazer dinheiro. Né? Tipo, não importa o que aconteça na vida dessas pessoas, elas vão saber, né, se virar, né? Então esse meu amigo já passou por várias histórias, né? Ele sempre se ergueu, criou negócios novos e cada dia que passa eu vejo que ele está cada vez mais bem-sucedido. Então eu acho que é um cara perfeito para a gente estar tá falando sobre esse assunto, né, sobre a mente milionária. E aí seja bem-vindo, Adonis. E aí
Obrigado,
eu queria que
obrigado.
você falasse rapidamente aí, né, dos seus fracassos, né? E primeiro fala dos seus fracassos rapidamente.
Eu tive uma grande, profissionalmente falando, eu tive uma grande perda numa empresa que eu e minha mãe nós iniciamos em 2003, mais ou menos. Foi uma empresa que a gente começou com muito pouco dinheiro, mas foi gradativamente ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E em 2011, já éramos uma distribuidora, um galpão de 10 mil metros quadrados, nós já tínhamos 80 funcionários. A gente já vendia entre 12 e 15 milhões de reais por ano em 2011, e tudo mais. Mas assim, foi com muito sacrifício e muito trabalho, persistência, para chegar nisso. E em 2011 nós tivemos um sinistro e o galpão pegou fogo. Numa sexta-feira, e as 16 viaturas do Corpo de Bombeiros só conseguiram apagar na segunda-feira. Então queimou tudo, 100%.
Nossa.
E aí, em 2017, eu tive um pequeno probleminha com um ex-sócio numa rede que eu iniciei, eu criei, eu formatei, eu manualizei, que eu fiz todo o processo. Ele entrou posteriormente, e eu tive um probleminha com o ex-sócio, e ele deu uma passadinha de perna aí nessa situação em 2017. Então, em 2011, nós tivemos o sinistro. Quer que fale números? Para se ter uma noção, o
Da
prejuízo
fé.
foi de. Em 2011, o prejuízo foi de 5,5 milhões de dólares. Em
Nossa.
2011. E aí, em 2017, aí eu fiquei uns 6 meses perdido, estágio de depressão, vamos colocar assim. Mas eu consegui sair muito rápido, né? Foi um período de 6 meses para o tamanho do prejuízo e que me ensinou muita coisa, o que aconteceu e não aconteceu. Em 2013 a gente já iniciou esse outro negócio, que em 2017 eu tive, e aí foi um prejuízo aí de mais ou menos uns 2,5 milhões de reais, em 2017. E aí, em
Você chegou a ter
2017,
chegar a ter quantas lojas em 2017?
5 lojas.
5 lojas.
Iniciamos em 2013 e em 2017, 5 lojas, mas a rede já quebrou também, porque parece que você nunca sabe fazer as coisas, né? A pessoa fala o que ela quer e só o tempo te mostra, a razão qual que ela é.
E me diz uma coisa, aí você agora me fala, né, dos seus sucessos, né? Claro que todos esses negócios foram
Todos,
sucesso, é
a
óbvio,
gente não.
né?
Não tem muito a dizer, porque o sucesso, ele não existe o guru, o empreendedor de palco para te falar, compra aqui um curso assim, ou leia esse livro que todo milionário faz, acorda às 5 horas da manhã. Tudo isso é balela, 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 balela. Não tem. Então, assim, eu não vejo, eu tive prejuízos financeiros. Mas o aprendizado foi absurdo, foi absurdo. Então, a forma como você vai aprendendo, e todas as vezes, todas as decisões que eu tomo hoje, vamos supor que eu precise relembrar o que aconteceu no passado, algo que eu fiz errado no passado, eu pego aí 10 minutinhos lá do passado só para eu aprender qual que é a melhor forma e como eu errei no passado. Eu não olho o passado como um caranguejo, como se eu tivesse preso no passado. Entendeu? Eu utilizo tudo isso. Então.
E quais foram esses aprendizados, na sua opinião? Os maiores aprendizados que aconteceu?
Os maiores aprendizados são, estar dentro do negócio 10, 8, 10, 12, 15, 16 horas por dia, não necessariamente quer dizer que você está trabalhando ou que você está sendo eficiente. É querer fazer tudo, não saber delegar, não saber contratar a pessoa certa para fazer aquilo que você não sabe fazer, é um grande problema. Reclamar demais é um grande problema. Não dormir muito bem à noite. É importantíssimo você conseguir descansar a cabeça. Uma outra coisa, a gente é dependente, sim, das pessoas. O nosso sucesso... Cara, quem é o Adonis? O Adonis, assim, eu não gosto de aparecer, tanto é que no meu Instagram pessoal eu tenho poucos seguidores, alguma coisa nesse sentido e tudo mais. Eu não gosto de aparecer, mas o meu sucesso não depende só de mim. Eu tenho uma esposa que acredita nos meus projetos, que ela confia 100% naquilo que eu falo. Na hora que eu estou errado, ela argumenta, e se os argumentos dela forem melhores do que os meus, a gente vai também. Eu tenho uma mãezona também que está atrás da gente, porque ela também é nossa sócia em todos os negócios. Eu tenho o meu gerente, que é um cara sensacional hoje. Ele é muito novo. Eu me vejo lá no passado. Quando tem que brigar com ele, eu brigo. Mas também quando tem que escutar ele. Muitas vezes ele já me mandou calar a boca em reunião, para você ter uma ideia. Então a gente vai aprendendo muita coisa, sabe? Muita coisa. E não é um cala a boca, tá? Mas um olhar assim, tipo... Sabe quando a gente olha para o filho ali de um ano, dá aquele fulminante? Menino, você vai cair daí, ele não sai, você dá aquela olhadinha fulminante que com a vida você aprende que você tem que calar a boca.
E me diz uma coisa, hoje, né, você está lançando a terceira marca, né? Você tem duas marcas que já são famosas na cidade, né? Que é a Santa Pizza e o Frangueto. E o que você levou, né, para essas marcas aí, de tudo isso que você aprendeu? O que você está fazendo de diferente nelas, né? Em relação, por exemplo, a sócios, né? Em relação a tipo de produto, né? Por exemplo, você trabalhava com uma coisa que teve alguns riscos, né? O que você está levando para essas novas marcas que você criou e estão tendo sucesso?
Assim, sócio, eu não vejo... Eu por algum momento, na hora que eu voltei lá atrás... que eu citei sobre a questão que a gente teve com o sócio, eu não vou culpar o sócio ou isso e aquilo não, porque muitas vezes o erro é meu. Mas você te passou a perna. Pode ser pesado falar isso ou não, mas às vezes eu deixei me passar a perna, ou às vezes eu escolhi o sócio errado, ou às vezes eu escolhi a situação errada, eu entrei no negócio sem saber como sair. Então, assim, se for falar de sócio, eu não tenho sócio hoje. Então, nós temos a Santa Pizza com duas unidades, nós temos o Frangueto com duas unidades e nós estamos entrando agora com Forneados. Nós não temos sócios, somos sócios, eu, minha mãe e minha esposa, sim, mas é familiar. Existe uma hierarquia, eu sou considerado CEO, não me acho tal, porém, a última palavra sempre é minha, a não ser que elas argumentem. Não é uma pessoa fora de casa, é um amigo, alguma coisa nesse sentido. Eu tanto não tenho problema com sócio que nos próximos 2 meses vai nascer uma marca nova nossa. E vai vir com um sócio forte.
Peraí, pessoal.
Na cidade, e a gente vai começar muito. Eu não sei como trava essa ligação, ligaram aqui no meu telefone.
Não, não tem problema.
Então eu...
Você falou que vai começar
então, eu vou iniciar com o sócio. Daqui uns 2 meses, vamos colocar, porque é uma operação que ela vai vir muito grande. É uma operação 100% delivery. Todas as nossas operações hoje elas já estão focadas 100% delivery. Elas têm que ser autossuficientes hoje só no delivery. E salão, eventos e os extras serão extras. Então, essa marca deve sair por volta de 2 meses, 3 meses, eu acredito, mais ou menos. Como ela é uma marca que ela vem com uma imponência muito grande, porque serão 10 a 12 unidades simultâneas para atingir Brasília inteira de imediato. Então, eu não tenho problema com sócio, tá? Eu costumo dizer que num dos maiores aprendizados foi: pare de reclamar e pare de botar culpa nos outros daquilo que você é responsável.
Então... Só uma pergunta aqui importante, que eu tenho que paralisar aqui, que é, vamos lá, você Acho que tem uma pergunta aqui que é matadora. Como você conseguiu, tá, chegar a ter uma dívida milionária e conseguir começar de novo, né? Conseguir ficar com a mente tranquila para começar de novo. Como que você fez isso?
Eu não sei, sinceramente não sei. Quando nós saímos da rede em 2017, que eu mencionei, nós tínhamos realmente muito pouco dinheiro. Eu utilizei todas as formas que eu pude para, se não me engano, a gente chegou até a precisar usar um limite de cheque especial para conseguir. Era algo em torno de, parece meio a história do Flávio Augusto, mas não é bem a história do Flávio Augusto. A gente tinha algo em torno de 10, 15, 20 mil reais só para poder começar o negócio, que eu não indico para ninguém, que você tem que ter um conhecimento absurdo para isso, para que você consiga virar tanto de empréstimo, tanto de cheque especial, quanto daquele dinheiro da sua vida que você juntou a vida inteira para você usar como uma única ficha. A gente já conhecia demais. Então foi muito fácil. Eu nunca, nunca. Parece que o negócio ele não precisa do dinheiro quando você começa a fazer. Eu lembro que o primeiro mês do Frangueto, quando a gente iniciou lá em 2016, 2017, mais ou menos, eu precisava utilizar meu limite do cartão de crédito para poder comprar produto. Então eu comprava frango, farinha, sal, pimenta, bebidas. Eu comprava Super Adega, Açaí, Macro, Atacadão, comprava no meu limite do cartão. Então, o meu cartão de crédito ele era mais ou menos meu capital de giro. Mas, como era muito enxuto o negócio, a gente já sabia como fazer o negócio. Nós iniciamos o Frangueto só eu, minha mãe e minha esposa. Nem motoboy nós não tínhamos no primeiro mês. Antes de eu saber o que ia acontecer, quem fazia entrega era eu. Eu tinha uma motinha, eu fazia entrega. Só que aí, como você sabe fazer o negócio e o dinheiro começa a entrar, ele começa a girar. Aí, muito rápido, você já consegue contratar o um motoboy porque já estava engatilhado aquilo, e tudo mais. E aí, no terceiro mês, você já não utiliza mais o giro do cartão de crédito. O dinheiro que vai entrando, você consegue aplicar ele ali exatamente aonde você precisa. Nas suas, você enxuta absurdamente a sua despesa. Uma despesa ali que você tem de 10, 15, 20 mil reais. Você passa a conviver com uma despesa de 4, 5 mil reais, o extremamente necessário, só comendo frango, que normalmente já é aquele produto que você já trabalha, ou que perdeu um shelf life, que é que você não pode vender para o seu cliente porque é importante a qualidade, você o consome em casa. É mais ou menos. Eu não consigo te explicar como que você faz. Você faz porque você tem a cabeça no lugar, porque o dinheiro não é o importante.
E aí, para você, né, você que passou por tudo isso, começar de novo fica cada vez mais fácil também, né?
Não é problema nenhum. Da primeira empresa para a segunda, iniciar a segunda empresa, eu tive 6 meses de depressão, vamos colocar assim. Na semana seguinte, eu já estava vendendo. Eu não tenho mais o porquê esperar 10 minutos. Você falar assim para mim: ah, veio uma pandemia. Eu estava com uma unidade, essa unidade do Galpão 17, que eu te falei que nós também temos duas operações. Ela estava fechada, ela reabre hoje, oficialmente ela reabre hoje. Eu vou sair daqui, estou indo para lá direto. Eu não perdi um minuto de tempo. Ah, porque tá fechado? Ah, porque isso? Não, eu utilizei todo o meu tempo, toda a minha energia positiva para o meu negócio que estava aberto, sem reclamar daquele meu negócio que estava fechado. E aí agora eu descobri que o meu único negócio ele consegue bancar tudo que eu tenho. Então, assim, você vai otimizando cada vez mais esse negócio de perder tempo, a energia negativa, gastar a energia negativa com aquilo que só vai te prejudicar, não vale a pena hora nenhuma, 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 nenhuma.
Ah, e Adonis, olha só, primeiro aqui, pessoal, fazer um jabazinho, né? Que o Adonis é o nosso novo professor aí do nosso curso de eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o curso. E para finalizar, Adonis, vamos lá. A sua família é de que origem?
Síria.
Síria, vamos lá. Tem uma quantidade enorme de sírios aqui em Brasília, milionários. Fala um pouquinho disso.
Perseverança. Eu não vou falar. Eu acho que existe a mesma quantidade. É porque assim, é até curioso, né? Mas é porque em Brasília se tem muitos sírios, muitos libaneses, muitos palestinos, né? Então a gente, Brasília é um ovo de codorna, então a gente acaba conhecendo, então a gente sabe das histórias de sucesso. Mas eu acho que não existe mais diferença entre sírio, libanês, o árabe, ou entre o brasileiro, ou entre o americano, das pessoas que sabem perseverar, das pessoas que sabem enfrentar a vida. O árabe, ele tem um problema da guerra. Então a vida inteira ele teve da guerra, ele sabe que ele tem que poupar. Muita gente fala de poupar 10%, muitas vezes por conta da guerra, você só utiliza 10% dos seus ganhos, você acaba poupando 90%. Parece brincadeira, mas não é brincadeira. Todo milionário, independente de quem seja, mas vou falar dos árabes, porque grande parte deles são familiares meus, trabalhou demais, muito. Eles sabem liderar pelo exemplo, porque fizeram aquilo. Não perdeu muito tempo ali parado. Aqueles que iniciaram em padaria, por muitas vezes estavam às 4 horas da manhã assando pão, porque sabia que não podia, no mínimo tinham que aprender, porque não podia depender do padeiro. O cara sabia que aquele dinheiro ele não podia gastar, porque a gente não tem essa, muita gente não tem essa cultura, né? Acha que o carro importado ali no Instagram, a viagem para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para a Europa, o vinho, a jacuzzi, isso, aquilo, as pessoas acham que esse é o legal da vida, e pelo contrário, quanto mais você tem, menos você quer mostrar, porque não é interessante, você não tá, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você.
Não, pelo contrário, o legal da vida é você estar aí gerando emprego, mudando a vida das pessoas, estar ajudando o próximo, estar entregando qualidade, produtos, né, para as pessoas. É isso que é o legal, cara, da vida. Né?
E assim, as satisfações, os feedbacks, aqueles Instagram, aqueles stories, o cara falando que seu produto é o melhor, aquela avaliação, o cara parabenizando toda a sua equipe, também você ter dinheiro, falar assim, hoje eu estou com vontade de comer uma comida que custa R$100 um prato. Mas é para você, não é para os outros. Toda vez que você faz para os outros, o seu intuito, você nunca vai conseguir. Você é só o objetivo, e só o objetivo não faz sentido. Não faz o sentido mesmo.
Caralho, obrigado.
Mais ou menos isso.
Você é o cara aí que já admira muito. E admiro muito mais agora, viu? Parabéns aí por toda a sua história, por todo o seu trabalho. Eu vou deixar aqui as redes sociais, né, de todas as empresas do Adonis aqui na descrição, tá, pessoal? É isso aí, gente. Obrigado. Até mais.
Obrigado, amigo.